Bom, um estudo realizado pela britânica Susan Greenfield, especialista em fisiologia cerebral, mostra que a gente está cada vez mais dependente do mundo cibernético. E os mais jovens são os mais afetados, principalmente durante esse período que a gente passou aí de pandemia e isolamento social. Ainda segundo a especialista, as crianças, né, que estão crescendo agora nesse ambiente do ciberespaço não vão aprender como olhar alguém nos olhos, não vão aprender a interpretar tons de voz ou linguagem corporal, ou seja, uma geração de nativos digitais. Para falar sobre isso, a gente convidou o psicólogo, criador da hipnose transformacional, Romani Souza, né? E ele vai falar com a gente sobre o tratamento de hipnoterapia que pode colaborar para crianças e adolescentes se livrarem desse vício eletrônico. Boa tarde, Romani, tudo bem?
Boa tarde, Glaucia. Tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
Obrigada a você por estar conversando com a gente sobre isso. E uma coisa que eu percebi, Romani, é que assim, a gente já vem nesse mundo, né, de internet, esse mundo cibernético, já tem um tempo, né? Os relacionamentos através dessas plataformas, desses apps de encontro, aulas online, um mundo totalmente virtual. E aí, quando a gente precisou que as pessoas ficassem em casa por conta da pandemia, todo mundo reclamou que queria ir para a rua. Ser humano é um meio complicado, né, não, Romani?
Então, isso é interessante. Assim, veio crescendo cada vez mais, principalmente depois dos anos 2000, a utilização da internet ficou de forma mais globalizada, acabou alcançando todas as classes sociais, e nós somos seres sociais, nós precisamos ter contato com outras pessoas. Todo ser humano é um ser social. E agora, nessa época de pandemia, a gente tem que ver também essa questão de usar o digital a nosso favor para conectar com outras pessoas. Por exemplo, eu cheguei na casa da minha avó hoje de manhã, acho que eu cheguei de máscara, estava tomando cuidado, mas eu percebi que ela estava com o celular numa videochamada com a minha mãe. Uhum. Então isso é legal, utilizar isso a favor, usar o digital a nosso favor, que tem benefícios e tem também as pessoas que podem criar algum tipo de dependência. Tem um estudo realizado na China que olhou no tempo de uso dos aplicativos, de smartphone, assim por diante, percebe que em média 9% das pessoas ficam realmente dependentes, por exemplo, de jogos eletrônicos, ou ficam em excesso, vivendo quase que em função dessa ou rede social ou jogos eletrônicos. No geral, as pessoas também utilizam a internet ou os meios digitais para se comunicar, tem possibilidade de trazer benefícios e tem possibilidade também de causar dependência. E aí vai de como a pessoa está utilizando, entender também os momentos de vida, entender até questões genéticas que estão envolvidas. Por exemplo, você até citou a questão de começar a ter dificuldades em relação a perceber emoções e assim por diante. A minha visão sobre isso, nós, seres humanos, fomos programados não por uma geração, mas por milhares e milhares de anos a perceber emoções, através da fisiologia, através das nossas expressões. Por exemplo, você não precisa ensinar um bebê a sorrir. Então, por mais que ele tenha crescido numa época digital, ele vai entender o que é um sorriso, ele vai entender o que é um olhar de tristeza, ele vai entender o que é um olhar de medo, mesmo que ninguém nunca tenha ensinado isso para ele. Porque isso vem do nosso código genético, do nosso DNA. Foram milhares de anos para que as pessoas que sobreviveram até aqui fossem aquelas pessoas que têm essa maior adaptabilidade de olhar para um outro ser humano e entender sobre os sentimentos. Só que o que pode acontecer? Se continuar com a situação de só conversar digitalmente durante outro muito tempo, consequentemente, vamos supor que a gente falando assim de gerações futuras, aí sim é uma coisa que pode ser alarmante se a gente não tiver esse contato com outros seres humanos.
Mas ainda...
Porque é importante... Não, é importante ter essa conexão com as pessoas.
É, desculpa, eu te interrompi, mas é porque assim, a gente vai ter que fazer, usar isso como prática por muitos e muitos anos, por muitas e muitas gerações, até porque, como você falou, né, esse bebê só vai nascer sem saber sorrir se várias gerações ficarem isoladas, e a gente não gosta disso, né, a gente gosta desse contato.
Até uma coisa interessante, o quanto o nosso código genético ela é voltado para sermos seres sociais. Até por todos os milhares de anos, o ser humano só sobrevivia se ele tivesse fazendo parte de um grupo. Isso é tão forte em nós, seres humanos, que hoje, por exemplo, se uma pessoa ela não tem um grupo, ela se sente excluída, ela talvez entre em uma depressão por causa disso. Nós precisamos ser validados, ser aceitos. A importância, às vezes, dos nossos pais, de ter outras pessoas ao nosso redor, é extremamente essencial para a sanidade mental de qualquer pessoa. E hoje, uma coisa que está crescendo muito e também é preocupante, principalmente com essa época de pandemia, foi a situação, por exemplo, de jogos eletrônicos. O número de pessoas que se tornaram dependentes de jogos eletrônicos está aumentando cada vez mais agora. E aqui falando sobre jogos, mas não só jogos. Por exemplo, a utilização de rede social também aumentou. E ali tem uma coisa que é interessante sobre qualquer vício, não só sobre digital, mas quando alguém se torna dependente de algo, isso pode acatar em vários prejuízos em outras áreas da vida. Como, por exemplo, imagine uma pessoa, vamos dar um exemplo assim de vícios em games, mas a mesma coisa para redes sociais e assim por diante. Ou se a pessoa está dependente, se ela fica sem aquele, vamos falar do game aqui, por exemplo, se ela fica sem o game, ela começa a se sentir ansiosa, ela começa a sentir que está faltando alguma coisa, um vazio, às vezes fica mais irritada facilmente, qualquer coisa que acontece, vem aquela irritabilidade, porque tem aquela angústia, aquela ansiedade, como se estivesse faltando alguma coisa que precisa ser preenchida, que a pessoa acaba preenchendo com o jogo eletrônico. Só que esse jogo eletrônico, no final das contas, a pessoa às vezes passa horas do dia e sente um vazio no final. Que parece que, nossa, eu fiquei horas aqui e no final eu não sei, parece que não foi produtivo, não me levou exatamente para a vida que eu desejo ter. Isso é um problema não só dos games, mas também relacionado a outras redes sociais ou qualquer outro tipo de vício. Quando a pessoa, no momento, libera dopamina, que é um sentimento que dá prazer no momento, porque nosso cérebro precisa disso, até por isso que se torna um vício, até por isso que nós... ninguém vai se viciar em uma coisa que no curto prazo é ruim. No curto prazo, no momento que a pessoa está fazendo, existe algum ganho. Aquele ganho pode ser, por exemplo, desde drogas ou qualquer tipo de vício em redes sociais, vício em cigarro, vício em jogos eletrônicos, libera uma certa dopamina no momento. Então, quando está faltando essa dopamina, começa a vir aquele sentimento como se tivesse ansiedade. E a pessoa começa a procurar ou o jogo eletrônico, ou a rede social, ou colocar ali o digital para preencher um buraco que, na verdade, é emocional, que precisa se reorganizar. Talvez eu estou precisando me conectar mais com os meus amigos. E como eu não estou conseguindo fazer isso, aquele sentimento de ser aceito socialmente, eu estou deslocando isso para um jogo ou para a rede social e assim por diante. Nós somos seres humanos e os nossos sentimentos, às vezes, através de ações como estar na rede social, através de ações como estar passando tempo demais nos jogos, são formas de conseguir lidar emocionalmente com o que está acontecendo agora também durante essa pandemia.
É uma maneira de repente, você disfarçar que não tem nada de muito grave acontecendo, né? Que isso vai passar, então deixa eu, enquanto não está passando, deixa eu comer o joguinho aqui. Agora, a hipnoterapia ajuda nesse a gente a lidar com isso, Romani?
Com certeza. Nossa, é uma ferramenta extraordinária para poder trabalhar essa questão emocional. Porque não é o que acontece lá fora, mas como nós estamos interpretando isso dentro de nós. E entender que também é ponto de equilíbrio. Por exemplo, utilizar redes sociais, utilizar o digital, desde que você esteja utilizando isso de forma equilibrada, vai te trazer benefícios. Só que o problema é quando a pessoa passa ali horas e horas, 5 horas, 8 horas por dia, focada em única coisa que, na verdade, está atrapalhando o trabalho dela, está atrapalhando o relacionamento do casal, o tempo com os filhos, está atrapalhando até mesmo o lado emocional, sem que a pessoa se dê conta disso, opa, aí tem prejuízo, aí precisa de tratamento. E a hipnose, principalmente a metodologia que eu trabalho, que eu chamo de hipnose transformacional, que é a hipnose como estilo de vida. Não é aquela ideia de que a pessoa vai sair de si ou que ela tem que ir para qualquer tipo de estado alterado de consciência. Entender que nós vivemos em hipnose e o trabalho do hipnotista é tirar a pessoa do estado de hipnose que ele está vivendo para entrar em estado mais assertivo. Essa é a metodologia que a gente trabalha aqui. Isso é incrível, as possibilidades de benefício. Por quê? Porque imaginando o seguinte, se eu estou dependente digital nesse momento agora, por que outra pessoa não está? Porque nós temos histórias diferentes. Ou seja, a forma como percebe, às vezes, uma pessoa que nunca teve tanto relacionamento com nada digital, talvez está passando por um momento como esse e nem se lembra de entrar no mundo digital assim, ou não tem nenhum prejuízo com isso. Enquanto outra pessoa pode ficar ainda mais dependente emocionalmente desses meios digitais e ter prejuízos. Então, o que está acontecendo lá fora pode ser a mesma coisa, mas como cada pessoa reage é diferente. E a hipnose transformacional ajusta a história que uma pessoa conta sobre a própria história. Desde como, o que aconteceu na infância dessa pessoa, o que aconteceu na adolescência, no trabalho, como essa pessoa se enxerga, como essa pessoa enxerga o mundo, o que ela acredita sobre si, sobre os outros, sobre o que ela acredita sobre os pais dela e assim por diante, para fazer essa reorganização da própria história. Então, quando ela olha para o que está acontecendo, fica muito mais fácil e mais assertivo de lidar, seja para lidar com vício em rede social, seja para entender mais sobre os seus pontos fortes e entender mais sobre aqueles pontos de melhoria que podem ser melhorados durante a quarentena, e não só durante a quarentena, mas para a vida.
Ainda tem um pouquinho de misticismo em relação à hipnose, não tem não, Romani? Porque as pessoas, eu pelo menos, né, eu não conheço hipnose a fundo, mas toda vez que eu penso em hipnose, eu penso naqueles filmes que a gente via, que o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra estava lá hipnotizando a pessoa e a pessoa ficava completamente, não sabia o que estava acontecendo. E isso pode afastar um pouco as pessoas de procurar esse tipo de tratamento, ou não, isso já caiu?
Não, ainda tem muito esses mitos. Infelizmente, ainda acaba acontecendo esses mitos. Uma boa notícia, por exemplo, essa última semana, a gente fez um trabalho muito legal aqui, que a gente disponibilizou muito conteúdo gratuito sobre hipnose, nessa área do desenvolvimento humano. Mais de 40 mil pessoas passaram pelas aulas que a gente ministrou agora, e de forma online, pela internet, de forma gratuita. E o interessante é que fica muito nítido ver que praticamente a maioria daquelas pessoas tinham esse mesmo mito que você falou. Por quê? Porque isso foi divulgado por anos. Inclusive, o próprio criador da hipnose, que deu o nome de hipnose, ele tinha esse mesmo mito. A própria pessoa que inventou o nome hipnose. Porque Até então, para entender um pouco da história assim, hipnose trabalha com comunicação, principalmente a hipnose transformacional, que é como eu vejo, como estilo de vida. E o James Braid, que deu o nome hipnose há séculos atrás, ele tinha essa ideia de que a pessoa saía de si, que ia para um estado relacionado ao sono, e por isso o nome hipnose, do deus do sono, hipnose e assim por diante. Só que ele mesmo percebeu que não tinha nada a ver com isso depois. Foi tempos depois, ele percebeu, até tentou trocar o nome para a ideia de monoideísmo, só que ele acabou não conseguindo trocar o nome mais, o nome hipnose se propagou e veio ganhando popularidade. E da mesma forma que é possível ajudar uma pessoa a ganhar o controle da própria mente para, por exemplo, colar na cadeira ou fazer alguma brincadeira de sumir a voz e assim por diante, é possível ajudar essa pessoa para ressignificar vícios, para tratar traumas, para tratar fobia, para lidar com ansiedade, entre várias outras questões também. E o que a hipnose ganhou muita fama foi com essas ideias relacionadas também ao entretenimento, principalmente na TV. Isso foi utilizado em circo também. Só que tem que ficar muito claro que hipnose é um processo de ajudar a pessoa a ganhar o controle, não perder o controle. Não é uma batalha de mentes, não é duas mentes brigando. O que acontece é exatamente o que acontece quando a pessoa está assistindo um filme e começa a rir ou começa a chorar. Ou seja, é algo natural. Seja quando a pessoa está assistindo o filme, naquele momento tem um ator na tela, ela sabe que é um ator, ela sabe que tem uma TV na frente dela, mas mesmo assim ela chora e se emociona porque o personagem do filme aconteceu alguma cena emocionante com ele. Agora, isso é o que acontece. Na hipnose, você está ouvindo tudo, você sabe tudo que está acontecendo. É totalmente claro. Só que nós nos engajamos tanto que aquilo parece muito mais real, assim como quando eu estou assistindo um filme. E a pessoa está sendo conduzida para um novo estado de hipnose tem total clareza disso. Por isso eu digo um novo estado de hipnose? Porque todos nós já vivemos em um estado de hipnose de acordo com esse conceito da hipnose transformacional. Por quê? Imagina o seguinte, se uma pessoa está dependente emocionalmente de algum meio digital, que seja do celular ou de algum game, assim por diante, essa dependência emocional tem a ver com o estado de hipnose que ela está vivendo agora.
Já está então, praticamente hipnotizada ali com aquilo que ela está fazendo, isso, né?
Isso, é a mesma coisa. Porque imagina, uma pessoa que tem vício, assim, de dependência, de não conseguir ficar longe do celular por nem 30 minutos. Então, se essa pessoa está muito dependente, ela vai ficar angustiada se ficar 30 minutos o celular longe dela. Agora, uma pessoa que talvez não se importe com isso, você pode deixar o celular longe dela uma semana, que as outras pessoas que vão ficar preocupadas, vai falar assim, oh, pega seu celular aí. E o interessante é que o celular é o mesmo. Mas a forma emocional de lidar com a questão é diferente. Então, o que a gente muda é essa forma emocional. Ou seja, o estado de hipnose que a pessoa se encontra ao lidar com a situação. Nós vivemos em estado de hipnose. O trabalho do hipnotista é ajudar a pessoa a entrar no estado mais assertivo. E a hipnose de entretenimento também não tem prejuízo nenhum. Tem muita gente também que fala, não, mas então não pode fazer entretenimento. Eu trabalho com hipnose voltada para o desenvolvimento humano, para a transformação de vida. Só que o entretenimento é sempre a pessoa que está no controle. Então não, tem que tirar essa ideia que foi muito implantada na cabeça das pessoas indiretamente de que, nossa, então o hipnotista vai controlar a minha mente e ele vai colocar alguma coisa ali na minha mente. Não, é a própria pessoa que trabalha, que faz o processo. Toda hipnose é uma forma de auto-hipnose. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu e a Glaucia fôssemos fazer o processo juntos, e vamos supor que eu estivesse conduzindo a Glaucia para um novo estado de hipnose, o que iria acontecer é que a Glaucia está dirigindo o carro e eu estou no banco de trás falando, Glaucia, vira para a direita, vira para a esquerda. Ela vira se ela quiser. É quem está no controle, é sempre a pessoa que está sendo conduzida. E, na verdade, mesmo a pessoa que está sendo conduzida também conduz. Um exemplo, a gente está comunicando, a gente está conversando aqui. E quando a gente conversa, de acordo com a sua pergunta, eu vou entrar em algum tipo de raciocínio diferente. E esse raciocínio que eu entro, eu posso entrar num estado diferente. Posso entrar no estado de mais euforia, posso entrar no estado de tristeza, no estado de angústia, dependendo da pergunta que for feita, e assim por diante. Então, o tempo todo nós conduzimos e somos conduzidos a novos estados de hipnose.
Agora, esse processo, ele pode ser feito online, Romani? Ele funciona? Porque a gente está vivendo um novo normal, né? Digamos assim, é o que está todo mundo chamando de novo normal, em que tudo passa a ser muito mais online. Esse processo, essa hipnose transformacional que você chama, visando o desenvolvimento do ser humano, ele também pode ser feito online ou ele tem que ser presencial?
Pode ser feito online. Até então, acreditava-se, muita gente divulgava que tinha que ser feito presencial e tal. E eu vou te falar que nos últimos anos eu já tenho feito online bastante. Eu tenho, assim, não, milhares de pessoas que compartilharam histórias de transformação e vários benefícios. Inclusive, hoje em dia, já tem as terapias online. Está cada vez mais comum, já está liberado. Inclusive, para os médicos atenderem de forma online. Isso está sendo incrível, porque pode trazer transformação. Por exemplo, nesse momento aqui, nós estamos conversando. Talvez alguém do outro lado lá tire alguma informação e talvez, de alguma forma, tire proveito dessa conversa aqui e se transforme de alguma forma. Ou seja, isso foi feito também à distância, através de um entrevista. E da mesma forma é possível fazer online. Hoje a gente tem excelentes ferramentas para isso, de videochamada, onde você pode ver a pessoa e ver as respostas fisiológicas, que também ajuda no processo. Porque de acordo com a resposta fisiológica, eu consigo também direcionar o estado mais facilmente. Seja se eu percebo que a pessoa está está sorrindo, se a pessoa está relaxando, ou se a pessoa está ficando eufórica, ou se a pessoa, eu percebo que ela fez um semblante de surpresa, de acordo com a reação fisiológica também, fica muito mais nítido entender qual estado ela se encontra e ter clareza de qual estado eu posso ajudá-la a ser conduzida.
Então, acho que a gente não vai ter que muito para falar sobre hipnose aí, até terminar de vez, até a gente... Se bem que dizem que esse novo normal vai durar, sabe Deus quando, né? Mas, enfim, eu queria conversar um pouquinho mais com você numa outra oportunidade, Romane, para a gente falar mais sobre essa hipnose transformacional e nessa melhoria, né, do ser humano, porque eu acho que depois desses 3 meses, desses 3 últimos meses que a gente vem vivenciando, né, no nosso caso em particular aqui no Brasil, eu acho que a gente precisa partir para um momento de transformação, né? A gente precisa evoluir de alguma maneira. Não que a gente tenha que se cobrar, né, a ser perfeito, ou ser isso, ou ser aquilo, porque a gente não vai conseguir mesmo. Mas pelo menos se transformar, ter se percebido, né, durante esse tempo de algum outro jeito. Eu acho que só assim a gente vai conseguir virar a chave, só assim... Cada um vai conseguir virar o seu processo, né? E seguir na sua caminhada. Enfim, acho que a gente tem que conversar mais sobre isso, viu, Romane? Obrigada aí pelos esclarecimentos.
Foi um prazer estar aqui com vocês e com certeza a gente ainda vai conversar mais para falar mais profundamente sobre a hipnose transformacional. Isso serve não só, como eu falei, para a questão de vícios, algum tipo de dependência, mas para qualquer coisa que tenha relacionado com desenvolvimento emocional, seja ansiedade, seja fobias, seja depressão, ou mesmo para promover autoconhecimento, performance, um momento de cuidar de si. Muito obrigado, Cláudia. Pessoal que está ouvindo a gente aqui também, fiquei muito feliz de participar dessa entrevista.
É prazer todo nosso. Romane, a gente encontra no Instagram, no Facebook...
Fácil de encontrar, tem o site romane.com.br, Romane é com 2 N's no final, romane.com.br, ou tem também ali o Instagram, @RomaneSouza, @Romane com 2 N's, Souza no final. Quase todos os dias tem algum tipo de conteúdo sobre hipnose e desenvolvimento humano ali, tanto no Instagram, no site a gente compartilha muito material legal também.
Eu quero me tornar uma pessoa que fez hipnose pelo menos uma vez na vida. Acho que essa é uma fase que eu tenho que pular, porque eu ainda tenho aquela essa imagem, né, que a gente estava conversando, Romane. Acho que em breve você vai ter uma cliente aí para fazer uma sessão de hipnose.
Opa, será um prazer, não? Será um prazer.
Mas é engraçado, né, esses mitos que a gente cria, né? Você falou do bebê, né, que já nasce praticamente sabendo sorrir. Ninguém ensina para a criança sorrir, ela sabe que tá, quando ela está feliz ela vai dar um sorriso, seja lá por que tipo de pensamento que ela tenha. Mas a gente também, ao longo da vida, né, a gente vai acumulando experiências e vai carregando, né, essas malas pesadas, né, essas ideias ultrapassadas, né, Romane? Isso também é uma coisa que a gente tem que deixar, né?
Com certeza. De acordo com o que vai acontecendo na nossa vida, isso também vai desencadeando fatores emocionais. Por exemplo, tem uma metáfora que eu gosto de explicar. Por exemplo, Glaucio, em algum momento da sua história, você já sentiu vontade de chorar do nada? Em algum momento?
Vá, já. Vendo comercial de manteiga, assim, então é uma coisa.
de margarina, né? Ó, quem está ouvindo aqui essa entrevista, em algum momento, talvez você que está ouvindo, já tenha sentido essa vontade de chorar do nada, não sabe por quê, nossa, parece que deu uma vontade de chorar do nada. Essa vontade de chorar não vem do nada. Essa vontade de chorar é como se, eu gosto de dizer essa metáfora, como se tivesse um copo de água. E ali, tudo que acontece na sua infância, você vai colocando água ali dentro. Aí depois na sua adolescência, na sua escola, no seu trabalho, se você fez uma faculdade, na sua família, assim por diante. Aí de repente... tem uma gota de água que caiu ali e de repente começa a derramar. Você fala, nossa, foi do nada. Mas não foi do nada. Talvez aparente ser do nada agora. Mas existe um monte de registro da história de uma pessoa. E quando uma pessoa, o simples fato dessa pessoa de repente olhar para a luz. Ou de repente ela olha para a parede. Talvez ao olhar para a luz, a mente inconsciente dela, registrada, pode lembrar de um momento da infância dela que ela olhou para a luz e algo aconteceu e ela nem consciência tem disso, que de repente vem aquela vontade de chorar. E transbordou o copo. E o trabalho de ressignificação emocional é ajudar não só organizar a água que está dentro desse copo, mas também colocar copos maiores. Entender que essa história que todos nós vivemos é aquilo que nos deixa forte, aquilo que nos deixa bem, é justamente os desafios que nós vivemos que nos fazem ser pessoas melhores. E a hipnose transformacional, ela funciona justamente para isso, para ajudar pessoas a lidar com essa própria história. Entender que seja, não é só esses momentos da vontade de chorar do nada, mas entender mais sobre as próprias emoções, entender mais sobre como o ser humano lida consigo mesmo, como eu posso lidar de forma mais assertiva com o outro, me entendendo mais, entendendo que as pessoas também são diferentes. Vão ter pessoas que talvez vão ter um temperamento mais espontâneo, outras pessoas vão ser mais introvertidas, outras pessoas vão ser mais explosivas, outras pessoas vão ser mais meigas. E quando é possível compreender como, de forma mais profunda, como as pessoas funcionam, de acordo com as emoções, como lidar com as suas emoções também, fica muito mais fácil de conseguir melhores resultados de acordo com aquilo que a gente deseja para a própria vida.
Legal.
Nunca é o que acontece lá fora, mas o que acontece dentro da gente.
Nosso tempo estourou, Romani. Obrigada e até a próxima para a gente falar um pouquinho mais sobre emoções, sobre hipnose, sobre toda essa história. Um grande beijo, uma boa tarde e até a próxima.
Um beijo, um abraço, tudo de bom.
Tchau, tchau. A gente conversou com o Romani Souza, psicólogo, professor de hipnose, coaching, criador da hipnose transformacional, fundador do Instituto Romani. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Tarde Nacional.